Vamos com o Turbo.
Top 10. Voltamos.
Eu preciso começar a fazer umas vozes de radialista, né? Top 10.
Você tem uma voz de radialista?
Ah, não tem, pô. Eu faço questão de fazer com a minha voz horrível. Sem...
Então, a sua voz horrível normal, ela é de radialista. Ela não tem os trejeitos de radialista, que ele fala rápido. Isso é mais uma narração de jogo. Né?
Vamos começar o top 10. É. Aí, galera. Top 10.
Pô, você... Você assistia a geração MTV lá? Sabina Parlatore?
Assistia, cara, assistia. Era muito
Lembra do Edgar Piccoli?
Lembro.
Então, o Edgar era aquele molecão.
O cara...
Escuta ele na rádio. Acho que ele saiu da Jovem Pan, mas ele tinha um programa na Jovem Pan. Ele faz entonação e... Só que ele não tem aquele estrangeiro de velocidade, tá? Ele só faz a entonação mais grossa e tal. Você tem a voz boa, cara.
Ele falava normal no programa da rádio ou ele falava tipo, aí, galeria?
Não, falava normal com a voz impostada justamente pra rádio. Agora na MTV ele era molecão, né?
Aí, galera, aí, vamos aí, vamos assistir os clipes.
Igual saudade da MTV.
Cara, Otaviano Costa, o DJ que você gosta. Porra, eu odiava ele, cara.
Cara, ele tá num programa da UOL, do UOL.
O Otaviano Costa?
É.
Ah.
UOL. Bem maneiro.
UOL? Porra, o UOL tá grande, né, cara? Eu tô faz tempo fora do Brasil. O UOL é foda, né?
UOL é grande. Grande abraço pro UOL, que assina conteúdo da GFight.
Antes de eu falar, eu tô sendo precavido. Antes do Rafael falar alguma merda da UOL, eu vou mandar um abraço pra ele se tocar e não falar merda, né? Boa!
Do UOL, é do UOL. Quem fala da UOL, o pessoal lá faz piada.
Ah, é o universo online, né? Tá
certo.
Não, mas eu gosto do UOL. Eu gosto de verdade. Do UOL.
Do UOL.
Porra. Vamos mudar esse nome então. Universal Online. Você pode falar Ó, top 10. Vamos fazer um recap. Ih, caralho, vou fazer um recap. Peraí.
Eu só nem lembro mais.
Eu vou fazer um recap aqui. Vamos lá. Eu vou acessar o site da AGFight, www.agfight.com.
Boa.
Vamos lá no Galeria de Fotos. Desce um pouquinho, porque agora tem a historinha do Cormier lá. E vamos lá. Ó, falamos Anderson Silva e Chris Weidman abrindo o top 10.
Sério.
Aí falamos de Luke Rockhold e Barão.
E Barão.
Certo? 2-4.
A gente mudou a ordem pra ficar mais legal.
Aí falamos do BJ Penn e do Johnny Hendrix. De repente não nessa mesma ordem, eu não lembro agora se o Luke Rockhold e o Barão foi no mesmo, mas falamos deles. Hoje vamos falar do Rashad Evans e da Honda. Certo?
Na Honda.
Que são o sexto e o... Não, o sétimo e o oitavo da lista. É isso? 7 e 8, né? É, 7, 8, 9, 10. Semana que vem é o último episódio.
Exatamente. 9 e 10.
Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar com o Rashad?
Bora.
Então manda bala. Rashad Evans. Fomos lá. Vamos começar na... Começa a entrada dele no UFC, tá? The Ultimate Fighter 2.
2005, malandro. Faz 2005, tempo.
2005, cara. Puta que pariu. 15 anos, bicho. 15
ele
anos.
Entrou como peso pesado ali, viu?
Peso pesado? Caralho. Heavyweight, cara.
Exatamente.
Puta, verdade, cara, verdade. Olha lá, ganhou o Ultimate Fighter 2, o TUF, né? Como é que chama no Brasil? TUF?
TUF.
O TUF 2.
TUF. Exatamente.
Caraca, bicho. Então e vai ano lá, hein? Aí, ó, ele ganha do Brad Imes, que é uma decisão dividida na finale do TUF. Assina contrato com o UFC, a porra toda. Próxima luta, ele desce de novo pra Light Heavyweight.
Isso.
Que é a 205 libras. Quanto que é isso em quilo?
93 e 200.
Tá, 93 e 200. Eu sempre arredondo pro meio, não bate, né, cara? É bem... 93. 93. Isso. Aí ele vai. Ganha, cara, ganha pra caralho. Ganha do Sam Hoger, ganha do Stephen Bonner. Ganha do Sean Salmon. rola um empate ali com o Tito Ortiz.
Ganhando Jason Lambert, que venceu o Babalu.
Ah, eu pulei o Jason Lambert, desculpa. Venceu quem?
Babalu já.
Ah, caralho, bicho, faz tempo, né? Estamos falando de velha guarda aqui mesmo, né, cara? Caraca. Sim. Eu pulei o Jason Lambert, desculpa. Aí ele ganha do Sean Salmon. Rola um empate com o Tito Ortiz. Ganha
e daí... Desculpa interromper, mas é que eu lembro muito bem dessa... quando ele vai lutar com o Tito Ortiz, mano, aí começa o trash talk, não sei o que, não sei o que. E aí ele começa pior, daí ele cresce durante a luta. E quando termina a luta com o Tito Ortiz, realmente foi um empate... aquela luta mudou a carreira do Rorschach. A partir dali ele passou a ser respeitado.
Depois do tipo, que o Tito Ortiz era o cara, né?
É, o Tito Ortiz, a gente tava em 2007.
É, o cara era foda.
Mano, o Tito Ortiz era brabo.
Foda.
E o Rorschach era um cara baixo pra categoria, leve pra categoria, com uma mão direita muito pesada, com um wrestling bom. Já fazia. Ali, naquela época, eu acho que ainda não, mas depois ele veio a treinar ali na academia do Renzo Grace, com o Horace Grace, pegou a preta. De jiu-jitsu sem kimono ali com o Hollis. Houve até uma controvérsia na época e tal. E a partir dali, ele, cara, ele passou a ser muito respeitado. E aí, desde então, ele passou a construir o legado dele só pegar...
Ele ganhou a preta do Hollis, né?
Hollis, é.
Tá. É, eu lembro disso. Acho que o Hollis falou alguma coisa rápida a respeito disso no podcast. Eu não tenho certeza.
Mas foi a preta de jiu-jitsu sem kimono, né?
Então, eu não sei.
Por isso que houve um burburinho, se eu não me engano, na época, porque o Rorschach nunca treinou de kimono. Ele pegou a preta de um Gracie sem jiu-jitsu, de jiu-jitsu sem kimono, aí nego foi mexendo o saco. Enfim.
Sei lá. Aí vai. Tito Ortiz, aí ele sobe, ganha Michael Bisping. Nocaute da noite.
Na época o Bisping.
Não, desculpa. Não foi.
Foi decisão dividida, inclusive.
No caso da noite foi o Chuck Liddell, é a linha de cima. Eu tô colando aqui da Wikipedia.
Na época, depois dessa luta, o Bisping desceu pra 8-4.
Caraca, mudando. Mudando. Como chama? Percursos de... Os caras falaram, pô, aqui não dá pra mim e vou descer, né? Foda.
Se tornou o maior porteiro da história.
Aí, bicho, ele luta com o Chuck Liddell, tem aquele nocaute lendário. Foi a última luta do Chuck Liddell no UFC?
Não.
Não? Se não
teve
foi...
Teve várias depois.
É?
Mas porque... várias derrotas.
É, não, foi tipo... Então aquele foi o começo da... É, ó. Ele perde...
O começo foi contra o Rampage Jackson.
Ele perde pro Rashad, ele perde pro Ruas, pro Shogun, ele perde pro Rich Franklin, ele perde pro Tito Ortiz. O Rashad foi o começo da...
Não. Antes não teve o Rampage, ele perde pro Rampage, ganha do Vanderlei e depois perde pro Rashad.
É, ele perde do Rampage, ele perde do Keith Jardim, aí ele ganha do Vanderlei.
Decisão.
É, ele ganha do Vanderlei e perde Rashad, Shogun, Rich Franklin, Tito Ortiz.
Tudo por nocaute.
É, ali já era foi ali o Dana White que não deixou ele lutar mais, né? Falou, pô, bicho, desencana.
Campeão, por favor.
É, puta que pariu, né, cara? Tá, aí, ó, levou, ganhando o Chuck Liddell, nocaute da noite. Aí ele foi, vai disputar o cinturão com o Forrest Griffin.
Que vale lembrar que o Rashad ganhou o The Ultimate Fighter 2 e o Forrest ganhou o primeiro. E a luta valia o cinturão, então era aquela coisa, cara, valorização total do
Tuf, Ultimate, né? Fighter, né? Animal, dois talentos.
E o Bisping foi campeão do 3.
É, então, é. Cara... Foda. Aí... Ganha do Forrest Griffin. Caralho, desculpa. Ganha do Forrest Griffin e é campeão. Luta da noite, papapá.
Invicto, campeão invicto.
Invicto. Aí vem o nosso amigo Lyoto Machida. Um aninho depois. Um aninho nada, foi 6 meses depois, né? Dezembro de 2008 ele foi campeão. Lyoto luta com ele em maio de 2009.
Luta entre invictos, inclusive. Vale lembrar que essa foi a última luta valendo cinturão entre invictos, feito que será repetido pelo Borrachinho Adesanya.
Ah, a luta do Lyoto com o Rashad Evans?
Uhum.
Ah, que massa! É verdade, porque eu não sei se foi você que falou, acho que você que falou, né? A segunda vez na história que vai rolar uma luta de cinturão. A gente falou isso, acho que segunda-feira, né? Você falou.
Não sei se é da história, mas...
Entre invictos.
Então. É.
Entre invictos, sim. Demais. A gente vai fazer um programa só pra falar dessa luta do Borrachinha aí.
Você acha que vale? Você acha que vai dar audiência?
Será? Porra, tá foda. Não tem nada que o. Tudo que encosta no Borrachinha agora dá audiência, bicho.
Tá
Cara,
foda.
tá foda. Tá foda mesmo. Pô, mas vai valer a pena. É, perde do Lyoto Machida. Aí vão. Thiago Silva, o Pitbull.
Isso.
Ele ganha do Thiago Silva. Ganha do Quinton Jackson. Ganha do Tito Ortiz. Aí já estamos em 2011, né? Já não é o mesmo Tito Ortiz. Ganha do Phil Davis, que hoje está no Bellator. Aí ele perde do Minotauro.
Não, volta.
Antônio. Ah, caralho! Putz, volta, desculpa. Vamos para ganha do Phil Davis. Aí ele perde pro John Jones.
Exatamente.
Pausa aí.
Que tem, essa luta é importante porque os dois treinavam juntos na Greg Jackson. Chegaram a ser sparring, né, um do outro, foram amigos. O Rashad mais velho viu, entre aspas, o John Jones crescer. E o que acontece? Quando ganha do Phil Davis, o Rashad meio que se credencia a disputar o cinturão. Só que essa luta, ele ia lutar, só que ele se machucou.
Quem é o Rashad?
É, no, deixa eu só conferir, não sei se é exatamente. Queria lutar contra o Shogun pelo cinturão. E ele se machucou. E daí o menino John Jones furou a
Foi no
fila
lugar dele. Ah, é
e
isso, é.
pegou e disputou o cinturão contra o Shogun. Deixa eu ver aqui. O Shogun foi. É, não, o Rashad se machucou um ano antes, ali depois da luta contra o Tito Ortiz. Ou não, depois da luta contra o Rampage, enfim, tem um momento que ele se machuca, tem um hiato, daí coleciona vitórias e vai enfrentar o John Jones. E aí é a treta monstra do tipo, velho. Eu era o campeão, você assumiu e você agora quer me enfrentar, a gente era amigo. Cria-se um racha, o Rashad deixa a equipe, não voltam a ser amigos, começa um trash talk meio pesado. E desde então, não digo nem só da luta, mas desde aquele camp, daquela preparação para a luta, o Rashad nunca mais foi o mesmo.
É
Não só a
mesmo, cara.
derrota, não só a derrota em cima, ele deixa a equipe que fez ele campeão,
Isso é foda, né, cara? O cara.
perdeu para o moleque que no começo ele vencia nos treinos, tá ligado?
É.
E foi, ele levou uma surra do John Jones,
Deve
né?
ser foda, né, cara? Deve ser.
E o John
Mentalmente deve ser foda.
muito, e o John Jones fez coisas na luta que ele fez, como eu posso dizer, ele fez especificamente para
Quis
irritar
machucar o cara, né?
e
Tipo.
deu jab de cotovelo, tá ligado?
Caralho, bicho.
Ele fez pra meio que menosprezar. E
É,
passou o carro.
Jones é foda, né, cara?
É, e aí, cara, a
Jones é
gente nunca
foda.
mais viu o Rashad ser o mesmo. Tanto que essa luta foi em abril de 2012, ele perde depois de 5 rounds, ele foi dominado o tempo todo. Ele volta a lutar só no ano que vem, perde pro Minotauro.
Isso. É,
E.
exatamente, exatamente. Passou quase um ano, né, cara? Exatamente. Aí ele perde pro Minotauro, decisão. Aí ele ganha do Dan Henderson. Em
Questão
2000 e...
dividida, apertado,
Dois...
tá chato.
2013, ele ganha do Chael Sonnen. Em 2013 também. Nocaute.
Que aí, né?
É.
Era o
Aí,
Sony
meu
subindo
irmão.
de categoria.
Aí vem aquela sequência de 2015 a 2018
Olha, ele nunca mais ganhou. É isso.
que fez ele se qualificar pro nosso top 10. Parabéns, Rashad. Aí precisa do aplauso. Aê!
Venha para a nossa lista, Rocher.
Que bosta, né? Coitado. Bom, 2015. Ele perde pro Ryan Bader, que hoje tá no Bellator, que perdeu semana passada. Ele perde pro Glover Teixeira.
Já tá atualizado.
Ele perde pro Daniel Kelly. Aí já é middleweight. Ele desce de peso de novo, né?
Ah, ele estreia no middleweight, ele nunca tinha lutado ainda.
Ele, a estreia dele no middleweight. Ele tava light heavyweight.
Isso.
Aí ele desce de peso. Porque eu falei de novo, porque ele tava peso pesado, desceu pro light heavyweight, aí ele desce de novo pro middleweight.
Entendi.
Aí ele luta, perde do Sam Alvey. Cara, foi triste. E aí ele perde pro Anthony Smith, que, porra, ali era tipo, ó, vai continuar lutando, né? Então pera aí um pouquinho, vamos fazer você mudar de ideia.
Tem um rapazinho, eles fazem isso.
Tem um rapazinho, você não tem muito amigos ali no UFC, né? O matchmaker não deve muito com a tua cara. Fala, ah, peraí, tem um rapaz bom ali pra você fazer uma...
Eles fazem isso mesmo. O Johnny Hendricks, ah, pega o borrachinho ali.
Isso, vai com o borrachinho ali. Ó, irmão, tua chance de se recuperar, entendeu? É um up and comer. Sim, mesmo. Cara, eu lembro que o dono da Onit, o Aubrey Marcos, estava lá no, assistindo a luta. E a gente tinha que tomar um café antes e tal. Você tem alguém aí que você conhece, que você acha que eu devia apostar? Eu falei, pô, tem meu amigo, cara, borrachinho, o cara é um monstro. Sério, sério. No meio da luta, cara, ele me ligou, o Aubrey Marcos, ele falou, cara, dava pra escutar daqui os estalos do chute do borrachinho do Johnny Hendricks, cara. Ele falou, o cara é um animal. O cara é um animal. Pô, tá aí então.
É, mas eu acho que, desculpa, mas voltando aqui para o nosso menino Rashad, vale ressaltar algumas coisas, né? Passada a luta do John Jones, ele perde para o Minotauro. De 2012, que ele luta para o John Jones, até 2018, que ele mudou de camp, tem muitos problemas, lesão, pode ver que ele fica um ano sem lutar.
O cara tá falando e eu tô...
Foi mal. Fazendo um milkshake, né?
Não, cara, é porque essa garrafinha aqui, bicho, é legal pra caralho e tal, mas ela tem um canudo dentro. Aí você tem que puxar o negocinho aqui, ó, e tomar. E eu fico me olhando, olha, eu tô mamando uma mamadeira na porra do. Tá vendo? Tem um biquinho. Aí você tem que.
Que bonitinho.
Vou arrancar a tampa da parada e vou tomar igual macho aqui, ó, no gargalo. Pô, aí eu comecei a ser falando e eu comecei a chacoalhar pra bater a aguinha. Aí eu comecei a rir sozinho, desculpa.
Isso aí é o problema.
Vai,
cara, não, relembrando, foram muitos problemas, né? Curiosamente, foi quando ele deixa o camp, deixa o New Mexico ali, o Albuquerque, né? E aí, muita lesão, muito tempo sem lutar. Olha, quando ele ganha de Teosônia, fica mais de um ano, quase dois anos sem lutar, até lutar com o Bader. Até são 5 derrotas seguidas. Quando desce pro middleweight, ele não rende mesmo. Assim, perde pro Senal.
Ah, é bem simples de ver que as 5 derrotas seguidas foram em 5 anos, né, cara? Ele foi de 2013, aí ele não luta até 2015. Aí vai, 2016.
Uma por ano, mais ou menos.
2017, 2018, porra. Foda.
E, cara, nesse meio tempo, inclusive, se eu não me engano, ó, vamos ver, 2016. Ele lutaria ou no primeiro card de New York ou no segundo.
Uhum.
Acho que foi no segundo. Lutaria com o Tim Kennedy, acho. Enfim. E daí ele é retirado do card porque ele tem. Detectaram alguma coisa no cérebro dele. Olha o tamanho do nível da encrenca.
Caralho.
Na semana da luta. E daí ele foi retirado do card.
Quando isso?
Puta, acho que foi 2017, cara.
Ah, tá. Puta, que bosta. Cara, ele tem 40 anos, ele tem a minha idade. Faz aniversário agora, dia 25 de setembro.
Ele lutou até os 38, né?
É. Ele não é nem tão velho assim, né, cara? Mas é porra.
E é curioso porque, assim, no The Ultimate Fighter, na segunda edição, ele não é um dos caras que... Cara, quando termina o reality show, você não vê e fala, esse cara vai ser muito foda, você não vê. Mas quando ele se torna profissional, entra no UFC, ele evoluiu muito rápido. E daí ele se tornou um cara muito ágil pra categoria e com valência difícil de serem batidos. E aí, então, você não tem uma expectativa, daí ele se constrói um bom lutador, se torna campeão, você tem uma expectativa em cima. E daí, cara, ele entra numa ladeira... Que não faz jus ao pico, o prime dele, né? Que ele fez muitas lutas.
A gente falou dele no começo, mas eu nunca achei ele lá grande coisa, sabe? Foi porra. Não, então, quando eu falo isso, vamos lembrar que eu sempre exagero nos meus comentários. Entendeu? O cara é pica pra caralho, não tô falando que não. Mas, cara, entendeu? Tipo, ó. Oh.
Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que esse é o Rush é um grande exemplo. Talvez o Griffin seja o maior exemplo disso que eu vou falar.
Talvez quem?
O Forrest Griffin.
Ah.
Mas é o cara... No Brasil, os campeões do Brasil, tipo Anderson Silva, Minotauro, Lyoto, Shogun, Mano, esses caras, eles são Aldo, pô, os caras são naturalmente super talentosos. É diferente. Nos Estados Unidos você vê um ou outro camp que é capaz de transformar um lutador, entre aspas, mediano, num lutador top de linha. E eu dou muito mérito para esses caras, né? O Ben Kay, o preparador físico, sempre me falava assim, o mérito de um treinador não é treinar o Garrincha, é treinar o Dunga e fazer o Dunga chegar longe.
É verdade, é verdade.
Porque e ele sempre falava isso, eu tô falando com exemplo com o Ben Kay 10 anos atrás. Ele falava, cara, no Brasil a galera foca, tem uma equipe de 50 atletas, foca no talentoso, o talentoso vai longe, os outros 49 passam fome, tá ligado?
É foda, é foda.
E nos Estados Unidos você vê ele usava o exemplo do Forrest Griffin, e é real, o Forrest Griffin foi campeão. O Forrest Griffin não é nada excepcional em
Não,
nada.
não é mesmo. O que eu acho que rolou com o Rashad, cara, é que ele pegou uns caras muito foda, legendários, legendários não, lendários,
Caras solitários, é.
e ganhou, entendeu? Tipo, pô, ele ganhou do Tito Ortiz, ele ganhou do Chuck Liddell, ele ganhou do Forrest Griffin, porra, ele ganhou do Pitbull. Ele pegou caras assim que eram muito bons e dominantes e pegou os caras num ciclo de saída já e ganhou dos caras. Aí deu um impulso para ele assim, mas ele nunca foi um Chuck Liddell. Entendeu? Tipo,
Quem que é o Tchak? Um Tchak lidado? Vou dar nos dedos, mano.
entendeu? Mas não, ou porra, é um, sei lá, eu ia falar, ou um Tito Ortiz. Ele não é um cara que chegou na hora da parada lá e decidiu e foi, entendeu? Ele era o cara bom do bolão dos 10 ali, entendeu? Tipo, sei lá, faz.
Fez o que tinha que ser feito na geração dele, se destacou,
É, exato,
ganhou
exato.
o reality show, foi campeão da UFC e disputou o cinturão outra vez.
É, isso aí, é isso aí.
Mas o que eu me referi foi esse ponto que ele chega, tipo, ganhar o Phil Davis, o Rampage, o Thiago Silva, pra terminar perdendo do Senna, velho, tá ligado? Tipo,
Cara, é foda. Porra, foi
é um
muito
downgrade
foda. Igual
violento, cara, também.
o que a gente falou no episódio passado, porra, o BJ Penn, né, cara? O Bon John Penn. Ai, cara, muito bom. Bon John
O Paul de foi
Penn.
foda.
Bon John Penn foi foda. Bom, aí é isso.
Mas grande abraço pro matchmaker que aos 38 anos escalou o Rashad pra pegar o Anthony Smith,
Puta que pariu, né?
porra. Quero morrer
Aquilo
amigo
ali,
desse
cara, deve ter sido uma text message mal criada que o Rachá mandou pra ele uns 3 anos antes. Ele falou: Ah, agora eu tenho a minha vingança. Espera aí só um pouquinho. Essa foi foda, cara. Essa foi
cara. Quero morrer
foda.
amigo desse cara.
Aí vamos passar pro. Bom, Rachazão aposentado. Tava dando uns treinos aqui no Ricardo Almeida um tempo atrás. Foi quando ele aposentou, inclusive, né?
Virou comentarista do UFC da ESPN. Virou comentarista da ESPN, né? É um dos rotativos.
Ah, é um dos rotativos? Eu não
É.
lembro, ele fala bem, né, cara? Ele sempre foi um cara bom, tal,
Fala muito.
carismático. Ele é carismático,
Fez
cara.
as pazes com o Jon Jones anos
Ah,
depois.
fez? Ah. Legal, cara,
Cara
não tem nada a
maneiro.
perder, né, cara? Se ter o John Jones como inimigo, porra, deve ser. Se você morar perto dele, então deve ser mais.
Abraço, Cormier.
Você nunca sabe quando que a tequila vai rolar e ele vai aparecer na tua porta, né? Já
Dando
pensou,
tiro pro alto.
cara? O chapéuzão do cara.
Você viu o vídeo da última prisão? Da
Foi
última das
foda,
tantas
cara.
prisões de
Foi
Jones?
muito foda.
Falaram que o policial acha uma arma debaixo do banco e fala, não é possível, velho. Não é possível.
Garrafa
Sério.
vazia. Não, não sei, não. É minha. Mas tá com cheiro de pólvore. Os caras falaram que tinha uma Corvette branca dando tiro pro alto ali. Não é você? Não, não era eu. Porra, João.
Você ouviu os tiros? É. Mas sabe de onde veio? Não. Cara,
Muito
maravilhoso.
foda, é muito foda, né, cara? É muito foda. Bicho, e é tudo uma questão assim, tipo, acho que se ele chegasse pro policial, eu falo, bicho, pelo amor de Deus, cara, ó. Aqui não rola, né, cara?
Não, e por ter um motivo que eu acho que você não lembra, até é importante eu ressaltar. O policial começa a gravar por quê? Porque foi o mesmo policial de uma outra ocorrência que ele acusa o John Jones de ter feito racha. E o John Jones fica puto, fala que não. E no vídeo ele diz,
Ah,
putz, o cara xinga o John Jones.
eu não lembro.
Na hora que ele vê que é o John Jones, já começa a gravar.
Entendi. É,
O
não
John
ia
Jones
rolar.
reconhece ele,
Não
você
ia
reconhece.
rolar, então, meu irmão.
Tanto que ele não encosta no John Jones, ele chama reforço por outro cara pra ver se. Antes de abrir o carro, ele chama reforço de um outro policial, porque ele sabe que se ele chegar lá, ia falar, ah, mas é o mesmo cara, não sei o quê.
Entendi. É, boa, boa. Puta que pariu. É foda, né, cara? A minha teoria sobre Jones é a mesma e persiste. Tipo, o dia que esse cara chegar e falar assim, olha, quer saber uma coisa?
Estilo Mayweather,
Eu
estilo
quero que vocês
Mayweather.
vão tudo tomar no cu. Eu bebo mesmo, eu gosto. Vão se foder. Eu tenho 20 anos, tenho 10 milhões no banco. Deixa eu sair pra fazer farra. Qual que é o problema? Vai, não gostou? Bate o peso, treina, vai lá lutar comigo e mostra. Vai lá e me bate. Acabou. E faz isso. Aí todo mundo vai falar, nossa, ele é o bad boy. E vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem sempre. Aí qualquer
Exato.
merda que ele
Vai vender
fizer.
mais, né?
Qualquer merda que esse cara fizer, os caras vão falar, ah, porra, igual Conor, cara. Todo mundo espera o Conor fazer merda. O Conor bate em véio dentro do bar e fala assim: ô, o Conor bateu em véio dentro do bar. A galera faz, nossa, que absurdo. Mas
Não, mas
e aí?
isso foi
Duas
depois.
semanas depois tá tudo bem, porque o Conor é
Entre
maluco.
aspas. É, porque acumulou um monte de coisa. Mas eu acho que o grande sentido do seu discurso, que você mencionou, é o seguinte. A disparidade entre o discurso do Jean João nas entrevistas e a disparidade dos atos dele, né?
Completamente. Completo. É
O
o que eu tô falando.
Marcelinho Carioca, né?
O
No ápice da atleta de Cristo. Pô, não dá, né?
Ai, cara. Eu vi isso faz pouco tempo o Luxemburgo. Era um memezinho.
Programa com o Datena e o Neto na bancada. Maravilhoso.
Cara postou alguma coisa e o cara foi zoar ele. Apareceu o Luxemburgo no GIF, assim, falando pro Marcelinho: Você é
Já não
vagabundo.
vale nada. Moleque safado.
Muito bom,
Moleque e
cara. Ai,
safado.
aquilo é muito bom. Moleque
Maravilhoso.
e safado. Vindo do Vanderlei Luxemburgo, que de santo também não tem nada, né, cara?
A reação do Marcelo é muito boa, que ele fala: você, Marcelo, você não vale nada, você não vale nada. Aí o Marcelo não discorda, ele só fala: você vale o quê? E você vale? Aí que o Vanderlei fica louco, cara. É muito bom, velho.
Cara, é foda,
Enfim,
puta
mas
merda.
concordo, eu acho que o John Jones tinha. É aquilo que a gente fala, no, vamos supor, é o lance de vender. Todo mundo vê o Conor vendendo. Vou fazer igual eles. Não vai dar certo.
Ah.
Tem que ser natural. E dá pra ver que o discurso do John Jones de querer ser um exemplo, não sei o quê, não é natural, cara.
Completamente furado, né, cara?
Ninguém compra.
Completamente furado. Por isso que eu tava falando do Conor. Tipo, o Conor faz merda, a galera critica e tal, não sei o quê, mas é meio que esperado já o Conor fazer merda. Entendeu?
Ele é maluco.
Ele não posa de bonzinho, ele posa de maluco, cara. E tá tudo bem, maluco é maluco, bicho, não tem essa.
Cara, pega o documentário do Conor na
Ou
Netflix.
é demais aquele
Uma
documentário.
das primeiras lutas dele, ele nocauteia o cara e vai pra câmera e fala: I'm the fucking future. Ele sempre foi marrento, velho. Tava fudido, era encanador, não tinha um furo furado. Já era marrento pra caralho, tá ligado?
Foda, né, cara?
Foda.
Foda, cara. Muito massa. Bom, vamos para a próxima. Que, cara, na verdade, a decadência foi mais mental do que em performance, diga-se de passagem, né? A Ronda. Ronda House. Palmas para Ronda House. A gente. Tipo, um dia a gente vai estar tá rico aqui, a gente vai falar Ronda House, o produtor vai botar a vinheta e vai aparecer a imagem da Ronda, tá, não sei o quê, mas por enquanto vocês imaginam aí, fecha o olho, todo mundo lembra dela, fecha o olho, olha lá.
Então cria sua própria vinheta e é isso.
Ronda entrando, aquela cara amarrada dela, lembra?
Mano, eu adorava o nome do Seth
Demais,
Moreno.
né, cara? Demais,
Muito
demais,
bom.
demais. Bom, olha, foi um divisor de águas. Vamos falar um pouquinho dela. Entrou no UFC depois da declaração do Dana White. Nunca
Calma.
vamos ter lutas de mulher. Ah, vamos voltar no Strikeforce?
Acho que, cara, a Ronda. Mãe da Ronda, primeira americana campeã mundial de jiu-jitsu, né?
Tá, puta, vamos voltar. Tá. Conhece o
Ronda.
pai da Ronda, fica grávida. Vamos voltar lá no começo, né?
Se casou em 1900.
Espermatozoide Ronda vai, faz o seu caminho.
A Ronda foi, cara, fenômeno do judô
Dizem
infantil.
os outros espermatozoides que ela venceu ali por armbar.
Ai, caralho. Ai, Rafael, por que você fala tanta merda, Rafael? Cara, ó, a Ronda, Ela foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de judô 2004, 2005, vice em 2006, bronze em 2007. 2007 foi campeã dos Jogos Pan-Americanos no Rio. Foi vice-campeã mundial também em 2007. Em 2008 foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China,
É foda, né,
2008. São 12 anos atrás.
cara?
Se a menina Ronda tem 33 hoje, ela tinha 21. E aí
É.
eu
Caralho, a
puxei.
Honda tem 33 só? Puta que pariu. Parece
Eu puxei esse
que foi
retrospecto.
uma. Parece que foi uma década atrás que ela lutava, né, cara?
É verdade, faz muito tempo. Ela faz falta,
Caralho,
cara.
bicho. Faz pra caralho.
E eu puxei esse retrospecto porque 2008, medalha de bronze, primeira americana, medalhista em Jogos Olímpicos do judô. Na época, a jovenzinha Kyla Harrison era a reserva dela. A Kyla.
Caraca, bicho.
Hoje a Kyla é campeã do PFL. A Ronda sai dos Jogos Olímpicos desmotivada e larga o judô. Vai trabalhar como garçonete num bar. Tá sem um ponto furado, vive dentro do seu carro, um Corolla
Tem um documentário
prateado.
dela também, não tem? Na
Tem.
Netflix. Muito bom também, por sinal.
E vive dentro de um carro, um Corolinha fudido de 2002 ali, cinza, prateado, não sei o quê. Enfim, tá na merda. Até que ela morando ali perto de Venice Beach, ela passa na frente da academia, conhece lá o queridão, que é o treinador de boxe, que eu esqueci o nome, Edman.
Edmund Shelsovs.
O armênio lá, não sei esse sobrenome mesmo. Conhece o Manny Gamburian, se tornou super amiga dele, enfim. E resolve migrar para o MMA. E a partir daí, uma revolução vai ser realizada na história do esporte, né? Porque não só super talentosa, ela tem um carisma natural dela, que isso ninguém ensina, ninguém compra, ninguém vende. Ela tem um carisma natural, ela
Cara, e ela nunca
conquista.
foi muito fanfarrona, muito simpaticíssima. Ela era tipo.
Puta personalidade foda.
Rolou mais aquela coisa assim, tipo, no começo da bonitinha braba, né? Tipo, olha que, ó, pô, a mulher é bonitinha, tá, não sei o que, tá batendo em todo mundo, vamos olhar pra ver como é que é. Mas, pô, passou dessa barreira e foi além, né?
Sim. E aí ela tem empatia, cara. Tem gente que desperta o carinho da galera. E aí ela faz umas lutas aqui em Vegas naquele Tough Enough de amador, daí ela se torna profissional, coleciona uma porrada de vitória no primeiro assalto, tudo por armlock, né? O chave de braço, armlock no Brasil, armbar nos Estados Unidos. Aliás, armlock veio da relação do Vale Tudo antigo com o Pro Wrestling, o Telecatch no Brasil. A galera do Telecatch chamava de armlock, não sei por quê. Aí os gregos começaram a chamar
De Armibar.
armbar. Vou treinar o armbar na academia.
Armibar lá na academia, porra. Bom,
Enfim, daí
Strike
ela
Force Days.
começa como luta 66 quilos, Strike Force, desce para 60, desafia a Cris, mas depois desce para 61, sempre importante falar. Finaliza a Misha Tate, se torna campeã, e depois vence a Sarah Kaufman na primeira defesa. Isso a gente está falando de agosto de 2012.
Isso.
E aí vem o que você ia falar de Dana White.
Estreamos no UFC. UFC 157. Ela estreia como main event, né? Depois da declaração nunca, né? Foi tipo, foi TMZ na calçada ali, não foi uma coletiva de imprensa. Vamos lembrar que não foi uma coletiva de imprensa. Quero chamar a imprensa do mundo e vou dizer aqui que nunca vai ter. Foi assim, tipo, Dana, quando é que você vai ter luta de mulher no UFC? Aí é a mesma coisa que você falar, tipo, hoje assim, ei, Dana, quando é que o Patrício Potbull vai lutar com o Volkanovski pelo cinturão do UFC? Ele vai falar, nunca.
Nem fudendo.
Não é? Tipo, foi mais ou menos isso porque na época tava rolando o Strike Force, que era um competidor, e as mulheres estavam lá. E aí, tipo, você vai trazer. O Strike Force tá fazendo, você vai fazer também? Aí é o jeito dele de falar: foda-se o Strike Force, a gente não vai fazer isso aqui.
Não tem TMZ no Brasil, né?
É, então, desculpa. TMZ é um site de. Tipo, seria a Contigo se tivesse um canal de televisão. Revista
É que assim,
Caras.
jornalisticamente falando, eu não consigo comparar o tipo de abordagem que eles fazem. Para quem não sabe o que é o TMZ,
Não
eles fazem
existe.
abordagem tipo na rua,
É.
cartaz do restaurante, no
Paparazzi, sim.
aeroporto,
Paparazzi.
tem um cara com uma handcam na mão filmando assim. E aí, Rafael?
É foda.
Essa história, sua briga com o Kiwan Grace aí. O cara já liga, chega com a câmera na cara e já sai perguntando. Tem uns que dão uma puxadinha de saco, faz uma piadinha, tem uns que chegam perguntando. E normalmente faz essas perguntas no meio da rua, assim, o Dana saindo do restaurante. E aí, quando vai ter luta de mulher na UFC? Ele fala
Cara fala,
nunca.
nunca.
Aí vira
E virou isso daí. Aí.
Aliás, você sabe por que o TMZ ficou tão grande? Que eles foram o primeiro site a cravar a morte do Michael Jackson, né?
Ah, é? Caralho, eu não sabia disso, cara.
Aí, pô, Michael Jackson, morte do Michael Jackson foi o um assunto muito explorado pela mídia. Todos os veículos do mundo inteiro tiveram que dar crédito por TMZ.
Ah, caralho, eu não sabia disso, cara.
Esses caras ficaram enormes.
Eu
Né?
não
Tem
sabia
programa de
disso, cara.
TV, o TMZ é um canal de TV, né?
É, virou um canal de TV, exatamente. Ó,
Foda.
Dana White fala isso em 2011, eu dei uma puxada aqui, tá? 2011 ele fala pra TMZ que mulheres nunca vão lutar no UFC. Em 2013, temos lá Ronda Rousey, ele cria ela chega como a campeã já, né? Não é isso? Faz um
Isso.
evento, tal, dá o cinturão para ela no palco.
Coletivo de imprensa.
Isso. Aí o UFC 157, Ronda Rousey contra Liz Carmouche.
Que é
Cara.
sósia do Uriah Faber. É igual, viu?
A Liz Carmouche que tá agora no UFC, mas era uma no Bellator, desculpa. E ela era uma lutadora dura. E a Ronda vai lá, primeiro round, armbar na Liz Carmouche.
A Liz Carmouche já venceu a Valentina Shevchenko, cara. Sempre bom frisar.
Como é que é?
A Liz Carmouche já venceu a Valentina Shevchenko.
É, porra, foda, fodida. Aí vamos, subindo. Dezembro do mesmo ano, UFC 168. A Ronda é o main event. Não, a Ronda é o co-main event, né? O main event é a luta do Anderson Silva com o Chris Weidman, a segunda. E aí tem aquela luta que eu acho que foi ali que a Ronda explodiu no UFC, né, cara? Contra a Misha Tate.
Porque vem do Tuf, né? Elas fizeram um Tuf.
É, e tem toda aquela brigaiada. A Ronda se deu uma queimada no Tuf. A Ronda ficou de maluca, né, cara? Tipo,
Sim.
caralho, que essa mulher é doida.
Primeiro que ela perde, os lutadores dela perdem, né? Aquela temporada quem ganhou foi a Juliana Penha e o Chris Wolfe, que treina lá na Alpha Male. Os dois eram da Misha. A Ronda é meio bully ali, né? Tenta, ameaça de bater no namorado
Completamente
da
louca
Misha.
também, né, cara? Tipo,
Ela ameaça dar
dando
uma porrada
vários
no Brian Kerrick.
piti e tal, cara, muito ruim.
Antes do Tuf, o Brian Kerrick, na época namorava a Misha, ele deu alguma declaração muito infeliz que ele bateria na Ronda. Alguma merda assim. E a Ronda, toda vez que ela cruzava com ele, ela chamava ele pra porrada. E aí o Edman chamou ele pra porrada também. Vamos agora no queijo, é você. Vamos as
Devia
merdas lá.
ter ido, cara. Não, devia ter ido.
E daí, porra, daí fica, provoca, meio bullying total. E o Kerry pede desculpa, mas, pô,
Pô,
enfim,
aí.
a diferença de personalidade é absurda. Daí chega na luta.
Lutão, tipo, luta foda. Terceiro round, a Ronda pega a Misha no. A Misha é boa de jiu-jitsu, cara. Vale lembrar isso. E a Ronda pega ela numa armbar de novo. E aí rola aquele aperto de mão que não aconteceu, lembra? A Misha estende a mão, a Ronda vira, tipo, sai andando grandão assim.
Não, 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 não foi isso. Acho que a Ronda finaliza a Misha. E aí a Ronda levanta. E aí a Misha meio que dá a mão do tipo, me ajude a levantar. E a Ronda vira as costas. Tipo, não ajuda ela a levantar.
Eu acho que era de cumprimento, não era? Ela foi para cumprimentar e a Ronda virou. Foi alguma coisa assim. Um dos dois. Eu acho que foi de cumprimentar mesmo. Tipo, a Misha já tava em pé, foi cumprimentar e a Ronda virou as costas grandão pra ela. Grandão, assim. E aí foi.
Ah, vi aqui. A Misha levanta primeiro, ela oferece a mão para a Ronda levantar, e a Ronda vira as costas e nem encosta nela.
Ah, tá. É. Tipo, muito foda, né, cara?
A
Muito
galera
foda.
vaiou a Ronda
Vaiou pra caralho. E aí fez uma polêmica, fez news pra caramba e tal. E aí por isso que eu falei que eu acho que foi ali que, por uma razão ou outra, todos os holofotes viraram ali pra Ronda e falou: caralho, essa mulher é muito brava, quem que é essa daí? E foi, aí a história do Tuf e a luta, e a encerra com não dando a mão. E dali pra frente ela virou assim a estrela da parada, certo?
Sim. Foi porque a Misha também era famosa, já tinha sido campeã do
Do
Strike
Strike
Force, também é
Force.
bonita, duas personalidades diferentes, juntou do
Ah.
Ultimate Fighter. Foi o ambiente perfeito para uma categoria que estava sendo construída.
Exato.
Lembrando que na verdade era para ser a Ronda com a Cat Engano, e a Cat se machucou, é a Cat que ia
Ah, essa
comandar o
luta da
Reality.
Misha Tate?
A Cat ia comandar o Reality Show, a Cat era invicta na época.
Ah, caralho.
Você não assistiu? O primeiro episódio é maravilhoso, que a primeira cena é na antiga academia aqui em Vegas. Tá a Ronda esperando eu chegar a Cat Engano. Aí chega, acho que o Dana White, não sei. Ou não entra ninguém, tá só as câmeras. Daí entra a Misha do nada, de shortinho assim. A Ronda fica puta da vida. A Misha fala: é, então sou eu, treinador. Cara,
Caralho, e eles não tinham falado pra ela?
não tinha. Óbvio que
Puta.
a maior fazer a surpresa é maravilhoso. Cara, dá uma veia aqui, quase um AVC na Ronda na hora. Foda. E aí, aquele clima maravilhoso ali de convivência durante 6 semanas. Só que, cara, é curioso
Férias
por quê?
inesquecíveis.
Porque, tá, vamos lá, isso foi em 2013, dezembro de 2013. Por mais que ela tenha sido vaiada, eu tô. Tem um turning point na carreira da Ronda. Eu
Que
não.
tipo, ela sai de vilã pra. Então, cara,
Pra mega heroína,
não acho
tipo.
que foi de turning point. Eu acho que foi tipo. Porque a próxima, se você olhar a próxima luta dela, cara, é 2 meses depois. Ela luta em fevereiro de 2014. E essa luta com a Misha foi em dezembro de 2013. Aí ela luta em fevereiro de 2014 contra a Sarah McMahon. Main event de novo. E eu acho que dali, cara, já tinha muita atenção nela. Por causa
Muito.
dessa história da Misha, entendeu? Eu não acho que acabou que foi o turning point. Eu acho que o que aconteceu assim, ela causou tanta atenção, tanta atenção, tanta atenção, que ela ganha da Sarah McMahon, e aí ela explode como uma estrela. Tipo, caralho, a mulher é foda mesmo, sabe assim?
Sim.
Aí,
É.
e os cara, bicho, aí ela luta, ó, olha isso. Fevereiro de 2013, dezembro de 2013, fevereiro de 2014, julho de 2014.
Que é
Aí
a
que.
International Fight Week, né? Que o dia 4 de julho é a independência americana.
É, ela luta contra Alexis Davis, a mesma coisa, cara. Primeiro round, porrada, que é aquela que ela derruba no chão, trava aqui e
Ah.
vai, tipo, animal, né,
Dez
cara?
16
Animal.
segundos. Não, até então, a única luta que passou do primeiro round foi contra a revanche com a Misha
Foi com a
Tate.
Misha, exatamente. Exatamente. Aí, vamos pra próxima. Aí, cara, vinha a maior ameaça dela, que era a Cat Zingano.
Sim.
Né? Que vinha,
Isso.
puta, fudida,
Invicta,
brava
forte
pra
pra cacete.
caralho, boa de jiu-jitsu.
É.
Não, eu sei o que eu vou fazer, vou botar no chão, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Eu tava nessa luta.
Começa a luta, a Cat Zingano tenta dar uma de Verdun pra cima do atual marido da Ronda agora. Do Travis Brown, né? E ela vai, pula, tenta dar uma joelhada na Ronda. A Ronda fala: ah, legal, então peraí, vem cá. Bota ela no chão, armbar em o quê? Em
14
14
segundos.
segundos, né? Tipo,
É, se eu não me engano, a luta por cinturão mais rápido da história.
bom seu jiu-jitsu, né? Então,
Não,
parabéns.
era a luta mais rápida até o Conor. O Conor fez em 13
Em
com o Aldo, né?
13 com o Aldo, né? Tinha até uma propaganda deles aqui, né? Que a Ronda aparecia e falava 14 segundos. Aí o McGregor vinha e falava assim, 13 segundos. Era uma porra, era foda, né?
Ah. Cara, só um breve bastidores. Como eu tava nesse evento, foi em LA. Eu lembro que fizeram. A luta foi no sábado. Primeiro que era para ser a revanche do. A revanche não, era para ser Vitor Belfort contra o Chris Weidman. Era para ser o TRT Vitor. Mas a usada entrou. Foi a usada, começou a Atlética, impediu o TRT. E aí caiu o main event. E a Ronda virou o main event no, semanas antes da luta.
Caralho.
Eu quase não fui para essa luta que eu ia, porque Vitor e Wild vai dar muita audiência. Daí, chegando lá, tinha a dúvida sim se a Ronda estava pronta para. Porque ela tinha sido main event na estreia dela, mas desde então, né? Ela ia liderar um card, a linha lei, Staples Center. Não só liderou, como, mano, foi muito grande a repercussão, fã pra
Bombou, né,
caramba,
cara?
bombou, bombou. E o UFC foi muito esperto, foi no sábado, na sexta, teve uma edição do Invicta, ali perto, no The Forum, se não me engano, que o main event era Chris Cyborg. Então, o Media Day que fizeram na quarta, acho.
Inclusive, sem te cortar, mas já te cortando absurdamente, o co-main event que eu olhei aqui é a luta que a gente tava falando do Cormier com o Patrick Collins. O cara da
Ah, é essa?
Starbucks, é.
Quero saber se
Coincidência do
fez o
caralho.
Cormier chorar. Cormier foi como evento da Ronda.
Animal, né?
Claro.
Animal.
E aí a Cris lutou na sexta e na quarta teve o Media Day na academia do UFC, do UFC ali em Torrance, se eu não me engano. E aí teve a Cris demonstrando no octógono e a Cris saiu e chegou a Ronda para fazer o Media Day no mesmo octógono. Já estavam preparando para um possível futuro das duas se enfrentarem, assim, foi foda. E depois desse evento, cara, a Ronda, enfim, dá um pau na Cat. Depois desse evento, a Ronda ficou. Ela que furou a barreira, a bolha do MMA. Passou aí em talk show, tipo,
Absurdo, né?
Jimmy
Absurdo.
Kimmel, a Ellen DeGeneres, estrela filme em Hollywood. Ela passou a ser uma estrela que. Pô, dá pra contar nos dedos quantos caras do MMA furaram sua bolha.
É, imagina.
Muito famosa, muito
É
famosa.
absurdo.
Tanto que ela parou de dar entrevista pra veículo de esporte. Ela passou a dar
Tipo,
entrevista pra
foda-se,
veículo de
né?
entretenimento. Ela virou uma
Superstar, né?
artista.
Superstar, é.
Superstar. Tanto que a próxima luta dela, por favor, tem muita coisa pra falar da próxima luta dela.
Bom, aí a gente vai de fevereiro de 2015, onde aconteceu essa luta com a Cat Zingano, para agosto de 2015, Rio de Janeiro, Brasil, main event do UFC 190 contra Beth Corrêa. Que é uma das, cara, eu acho que é um dos momentos mais emblemáticos da carreira da Ronda, né?
Sim.
Ela. Aquela imagem da Beth caída literalmente de cara no chão e a Ronda passando, encarando todo mundo assim pela grade ali, cara. Aquilo foi foda, arrepia de lembrar. Animal, né, cara? Animal, animal, animal. Foi tipo, who the fuck is next? Mais ou
Olá.
menos assim, né?
As duas eram invictas, importante mencionar. A Beth tinha vencido duas parceiras de treino da Ronda. A Ronda treinava com outras três meninas e juntas elas formavam o Four Horsewoman. Que vem a parada do Pro Wrestling lá, que elas adaptaram, enfim. E a Beth tinha vencido duas delas, uma outra que era, esqueci o nome dela lá, que não era do UFC na época, tava tinha a Ronda. E a Beth, muito esperta, ela fazia assim, quase venci duas, né? E desafiou, e cara, vendeu muito, porque a Ronda precisava de adversária, passava o carro em todo mundo. Quando ela luta com a Cat, a Beth é guest fighter daquele evento. E eu tava ali perto do octógono. A Beth sentou logo atrás da imprensa. E quando vai começar a luta, o UFC posicionou câmera na frente da Beth. Então, para captar todas as reações da Beth. Ainda bem que ele não se atrasou, porque a luta durou 14 segundos. Então deu para ver que a Beth já levantou, já fez assim, chamou porrada, não sei o quê. E ali já montaram ali o teaser para a luta de agosto.
Caralho.
Que vale lembrar que a Beth, cara, a Beth até então, ela vendia muito, tá? Dava muita audiência. Que ela fala super bem e ela provocava bastante. Só que na linha de provocação para essa luta, ela falou assim: ah, a Ronda teve depressão depois que perdeu o judô. Depois que aposentou o judô. Eu vou bater tanto nela que ela vai querer se matar. Mas falou de um jeito. Nós somos brasileiros, a gente tem as maiores, não se mata, não vai se matar. E o cara, entendeu?
Eu lembro disso. O pai da Ronda tinha se matado. E
No
aí
inglês
a
não existe
Ronda
isso, cara.
usou aquilo lá como uma. Eu não acredito
Motivação
que
pra ela.
ninguém avisou ela. Tipo, falou: tipo, ela nem sabia do seu pai. Tipo, ela
Nem
falou porque é uma
sabia.
expressão. Mas
Não.
aí ela usou aquilo lá como. Para dar um amp ainda maior na luta.
E deu.
E deu, né? Tipo, deu de um jeito que, tipo, a galera tava torcendo pra Ronda e
Galera no
a
Brasil
Beth de
gritou vai morrer
vilã
pra... A galera gritou vai morrer pra
pra
Beth, cara.
Beth, cara. Absurdo, né, bicho?
Olha.
Absurdo.
A Beth é o ponto dela virar e falar assim: eu tenho certeza que se fosse no Nordeste essa luta, isso não teria acontecido. E é
É.
verdade, muito
Pode
possivelmente.
ser, verdade. Pode ser mesmo. Pode ser mesmo.
E, cara,
Mas aconteceu no Rio.
entrou pra história.
E a Beth foi cortada do UFC agora há pouco, né?
Não renovaram,
Não,
exatamente.
não. Então
E a
é
luta durou 34 segundos.
34 segundos, bicho.
E na pesagem, quando tem a pesagem. A Beth encara a Ronda, a Beth super nervosa. A Ronda, aquela cara dela de sempre, cara de braba, e a Beth nervosa ali, ela grita: Don't cry, don't cry. E aí, quando a Ronda nocauteia ela, ela espera a Beth levantar, ela volta pro corner e fala: Don't cry.
Caralho, né, bicho?
Foda, né?
Foda.
Braba,
Aquela foi
brabíssima.
foda. Aquela foi, bicho, a cara daquela mulher. Quem tiver assistindo, quem tiver escutando, procura aí, assiste depois, logo depois do nocaute, assim. Ela nocauteia, sai andando, assim, tipo, eu não sei quem tá ali, se são o pessoal da imprensa, se é o Dana White, o Rogan, o pessoal que tá narrando ali, mas ela passa, tipo assim, encarando um por um que tá sentado, cage side ali. Bicho, é foda, cara. Aquela lá é foda. Bom,
Era brava.
agosto de 2015. Agora vamos para novembro de 2015, Melbourne, Austrália. UFC 193. E dá pra ver, cara, os caras usaram a Honda pra caralho, né, Dito?
Caraca.
Pra
Não,
caralho. Tipo,
esses dois últimos anos é
estrela de
ridículo.
pay-per-view aparecendo duas, três vezes por ano, liderando.
Gravando um filme por ano.
E liderando mega cards, assim, né, cara?
E era.
Tipo.
E tipo, Austrália. Mano, Austrália,
É.
velho.
Porra, 6 dias de viagem de avião pra chegar lá, cara. É absurdo, cara.
Nada a ver. E tipo, e assim, dois pontos. Primeiro, a Ronda, alguns pontos. A Ronda lutando 3 vezes por ano, com pressão de fazer mídia pra cacete, filme, não sei o que, não sei o que. Vai enfrentar a Holly Holm, que por mais que era conhecida nos Estados Unidos, foi muito campeã de boxe. Cara, o número de entrevistas que a Holly Holm deu foi infinitamente menor. Não se
Sim,
compara.
lógico, lógico,
Tanto que é
lógico.
a maior, uma segunda maior zebra da história do UFC foi essa.
A primeira foi a Xana.
Não, acho que não é a terceira. A primeira foi o Matt Serra com o Sampierre.
Ah, caralho, verdade, verdade.
E daí tem todo. E a Ronda sendo muito usada e ela topando, né? Tanto que a relação dela com o Nunes sempre foi muito boa. Ela topou mesmo. O Conor topou também no início, né? Agora ele virou.
Agora é ele que manda onde vai lutar, com quem, é foda,
Exatamente.
né, cara?
Mas ela topou e aceitou fazer o jogo. E eu lembro de uma entrevista dela com a Ellen DeGeneres aqui nos Estados Unidos, que ela fala. A Ellen perguntou se existe machismo no UFC. Ela falou, cara, o que eu posso dizer? Não, cara, né? Enfim. Ela falou, o que eu posso dizer é,
Mina.
eu sou eu sou a atleta mais bem paga da história do UFC. E eles pagam não é de acordo com homem ou mulher. É se você vende. Eu vendo e eu recebo mais de todo mundo. E na
Foda.
época, sim, ela fazia 3 milhões de dólares de show money. Daí você
Animal, né,
tira
cara? Animal.
fora pay-per-view. Isso 5 anos atrás, né?
É, puta que pariu, cara. Bom, aí dá a zebra total, nocautaço da Holly Holm na Honda. Assim, uma luta que a Honda tava parecendo uma amadora ali com a Holly. Ninguém tinha visto a Honda passar um aperto daquele lá. E acaba o reinado, né, cara? A Honda fala de se matar depois da luta e,
Para de
cara,
dar entrevista,
para da
some.
entrevista total, some, tipo, azedou feio ali depois da derrota, não levou bem nem de perto.
Tem uma cena dela chegando no aeroporto. Acho que o Travis não estava na Austrália. Ele recepcionou no aeroporto. E ela, não sei se você lembra, ela abriu o beiço aqui, né? E daí já veio o TMZ, óbvio, né? Encheu o saco ali. Daí ela pega o travesseiro e abraça, assim, pra esconder o rosto, cara. É muito triste, cara.
Foda, né, cara?
Claramente uma pessoa que não sabe lidar com derrota, tá
Nem
ligado?
jamais,
Não tô
exatamente.
dizendo que eu sei, não tô dizendo que é
Jamais.
fácil,
Cara,
mas.
eu falo com o pessoal, normalmente eu converso sobre isso com o pessoal do Jiu-Jitsu, porque os caras que eu falo de jiu-jitsu, tipo Rodolfo Vieira e tal, não sei o quê. A gente fala de vitória, fala de derrota. Quem tem essa base de competição de jiu-jitsu, e o cara compete ativamente jiu-jitsu, ou já competiu ativamente jiu-jitsu, o cara ganha e perde 30, 40 vezes no ano. Entendeu? Então, eles têm um negócio de lidar com a derrota muito melhor do que quem não tem. Você tá fazendo?
Discordo.
Discorda? Eu não acho, cara.
Eu concordo em tese, mas a Ronda vem do judô, que é a mesma coisa, malandro.
Pois é, cara, mas...
Quem vem do wrestling é a mesma coisa, só que tem gente que sabe lidar. Ela não sabe. Ela perdeu uma Olimpíada, quase se afundou. Perdeu no...
não, essa é... tá certo.
O
tá
Cormier certo. Perde, roda, ele chora. Sim. Cara, o Cormier foi capitão roda, da seleção
mas,
americana
bicho,
do wrestling.
Mas eles não... Eu não sei se eles sabem separar bem essa história como a galera do jiu-jitsu sabe, cara. É diferente. Eu não sei por que é diferente, tá ligado? Mas é diferente, cara. Mas é diferente. A Ronda no judô, olhando o recorde dela aqui, deve ter perdido pra caralho, mas aí você vê, tem 3 derrotas em Olimpíadas, medalha de prata, tal, não sei o quê. Você tem que lembrar também, numa Olimpíada a pessoa não ganhou ouro, ganhou prata, tá ali também, né, cara? Tipo, ah, perdi, mas não perdi, certo? Perdi, mas sou prata. Ela considera uma derrota? Tipo, é a mesma coisa que ficar em décimo lugar nas Olimpíadas? Ou não classificar, uma porra assim? Eu acho que a pessoa se cria uma expectativa ali que de repente não é nem real, cara. E eu falo com a galera do jiu-jitsu, tipo, perdeu, cara. Vai amanhã, tenta de novo, tá ligado? Porque a vida dos caras é assim, cara. Aqui os caras não se dão... Os caras não levam muito, muito de boa isso, né? Igual você falou, ah, o Cormier, cara, chora ali porque a história dele com o Jones ali era diferente, né, cara? Tem um extra ring ali que...
Ele chorou com o Miocic também, velho.
Ele chorou depois do Miocic?
Da primeira ele chorou. Na coletiva.
Sério? Ah, não lembro, sim, cara.
Ele é, cara, assim, não tô vendo que ele dá mal.
Mas pode ser dele, porque... né, cara? Tipo, o cara fica emotivo,
né? É dele. O cara é emotivo. Mas, assim, não, tudo bem. Você pode achar, de fato, assim, se a gente analisar, não vou cravar a minha opinião agora. Pode ser que a galera jogue esse vídeo melhor? Pode ser. Mas eu tenho um ponto que a Ronda é um ponto fora da curva. Assim,
100%, 100%.
A forma como ela lidou, a carreira dela acabou.
Mas ela já era meio estranha. Tipo, você vê, por exemplo, uma... Voltando naquele The Ultimate Fighter lá, que ela surta contra a Misha, cara, ela já não lida bem com muita pressão, com estresse, tá ligado? Completamente maluca, cara.
Ela os lida cara... muito bem com a pressão, tanto os... que ela se cobra muito, se põe muito com a pressão, mas ela não lida bem com a falha.
Não acho. O negócio do Tuf ali que eu tô querendo dizer não é pressão da luta, é pressão, tipo, da outra pessoa, entendeu? Tipo, a palavra não é pressão, tem um outro nome, eu não vou lembrar. Como é que eu posso dizer? Sei lá, um estresse, uma porra de... um estresse, alguma coisa assim, entendeu? Cara, eles botaram ela lá pra sair de superstar e ela saiu de lá com pinta de maluca, cara. Foi completamente pro sul a tentativa do UFC de promover ela ali. Completamente. Ela saiu de lá completamente assim, meu Deus, ela é legal, bonitinha, brava, cara, mas ela é completamente louca, cara.
Sabe um episódio que eu acho maravilhoso do programa? Tem uma atleta, eu acho que é uma atleta mulher da equipe. Lembrando que foi o primeiro reality show com mulher, do Tuf com mulher. Metade de mulher, metade de homem. Uma atleta do time dela, acho que não bate peso. Ela fica, mano, ela fica puta da vida. Aí ela. Acho que 1, 2 dias depois ia ter o desafio dela dos treinadores. Ali era uma escalada. Ela é tão competitiva que ela faz. Ela corta o peso, ela bate o peso. Para de comer, para de beber, perde peso. Antes do desafio, sobe na balança, bate 61 e vai disputar o desafio com a Misha. Depois de um corte de peso. E tá perdendo no final, cara, dá uma explosão na escalada, ganha. E aí, na hora de descer, eu não sei se você lembra dessa cena, na hora de descer, ela desce assim pra mim.
Caralho, cara.
É maluquinha, mano.
Completamente, cara. Completamente.
Eu achava irado a personalidade dela.
Mas, pô, aí tá, vamos continuar. Perde pra Holly Holm, porra, tudo que podia ser errado pra ela, vai errado, né, cara? E... Aí tirou um ano de folga.
Some.
some completamente. Aí
Se
vai
recusa
ter.
desde então, ela não dá entrevista, é bom frisar.
Tem até o pôster seu lá atrás, ó, desse evento que a gente vai falar agora. O UFC 207. Tá do outro lado.
Esse aqui. She's back.
She is back.
Esse eu abri, não aguentei.
Foda, né, cara?
Porra, era muito fã da Ronda de verdade, velho. Personalidade foda.
Olha lá. Animal, né, cara? She's
Só quem tá
back.
aqui? BJ Penn e Yair Rodrigues.
Caralho, foi nesse evento?
Foi nesse evento.
Nossa, cara. Ó, esse evento teve.
Johnny Hendricks.
Vamos lá, ó. Preliminar. Olha o evento, meu irmão. Primeira luta que passa de graça aqui no UFC Fight Pass. Alex Cowboy Oliveira contra Tim Means. Aí entra o preliminar. Nico Price contra Brandon Tatch. Alex Garcia contra Mike Pyle. Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato, contra Marvin Vettori. Neil Magny contra Johnny Hendricks. Aí, card principal. Ray Borg, Luiz Smoker. Dong Hyun Kim contra
Chinesinho.
o chinesinho ali. Contra o Tarek Saflindin.
Cara que tá só ouvindo tá entendendo tudo que você tá falando.
Tudo. Aí tem o TJ Dillashaw contra o John Lineker. Cody Garbrandt contra Dominic Cruz. Porra, luta lendária, lendária, lendária.
Legendário.
Legendária. E aí, meu irmão, temos o Amanda Nunes contra Ronda Rousey.
Só fazer um breve adendo aqui, cara.
Vai.
Ela some por um ano, em novembro de 2015 ela perde. Primeira aparição dela relacionada com a UFC é em novembro de 2016. Pesagem do primeiro UFC New York, que vale lembrar era Conor e Eddie Alvarez, MSG lotado para pesar. Mano, lotado para pesar. Pesa o Conor e o Alvarez se encaram. Mano, barulho, barulho, sai os dois, entra, o Joe Rogan pega o microfone. E só então que foi revelado o main event do próximo UFC. Você tem noção? Durante a
Caralho.
pesagem do New York. Que eles tinham certeza que eles não precisavam de tempo para promover. Que é a
É,
volta da Ronda,
a
bom.
volta da onda, né, cara?
E daí entra a Ronda e a Amanda, cara, e faz uma encarada. O ginásio é uma loucura, foi foda aquilo.
Caralho, bicho.
Ninguém sabia, ninguém fazia ideia.
Caralho. Bom, vamos pra luta? Não, vamos
Bora.
pra promo da luta. Né? Era como se a Ronda fosse lutar sozinha, né? Tipo,
Foi foda
se
mesmo, é
eles
verdade.
pudessem botar a cara da Ronda pra tampar a cara da Amanda nas fotos, eles fariam, né?
A disparidade de promoção foi assim. A Ronda fugiu de entrevista, tá? Ela não deu entrevista em nenhum momento, nem no Media Day, nem nada. Até se eu não me engano, no Media Day oficial, tiraram a Amanda também pra não ficar, mano. Tipo, a desafiante não tá aí, vale, tipo, a Amanda nem participou também, pra não. E a Amanda ficou puta assim. Tanto que depois da luta ela questionou, na coletiva ela criticou, né, a falta de igualdade, digamos assim,
Sim,
na questão de promoção,
total.
porque só se falou da Ronda pra caralho, assim.
Total, total.
A primeira vez que eu vi na Ronda naquela semana foi na pesagem.
Caralho, né, cara?
Ela foi a primeira a se pesar, a pessoa vazou voando.
Caralho. Bom, aí começa a luta, meu irmão. 48 segundos. Não.
Surra.
Completamente despreparada. Não tinha condição de. Era mais ou menos o que aconteceria se eu fosse entrar pra lutar com a Amanda Nunes.
Falou que imortalizou o head movement.
Igualzinho. Igualzinho ia ser. Se eu tivesse entrado ali, talvez eu teria sobrevivido o primeiro minuto. Em vez de 48 segundos, teria sido 1 minuto e 10.
53.
Foda.
Mas você lembra do Conor, do Ed lá, do queridão? Ele gritando, head movement, head movement.
Não lembro disso, cara.
Porque, tipo, mexe a cabeça, mexe a cabeça. E a Ronda mexe a cabeça. Ela só mexe a cabeça quando levar a porrada. E, cara, foi foda, porque é bem aquilo que eu tinha te falado. Para de rir. Que eu tinha te falado aquele dia. Que a Ronda, ela luta
Sinta
como.
bom, coach. Pra trás, assim que você quer. Pega, vou pedir pra ela acertar um pouquinho mais forte, pra mexer um pouquinho melhor.
A Ronda é canhota, ela luta como dessa, porque o Edman, o treinador, teve essa brilhante ideia de manter a base dela do judô, o que por um lado facilitou muito a carreira dela. Só que aí, cara, ela tem aquela coisa de andar pra frente, caminhar pra frente, clinchar. Mas ela perde muito lateralidade, né? Você que é destro, tenta lutar como canhota.
Horrível, né, cara? Horrível.
E aí, cara, a Amanda deu um show, mano, de movimentação e de atropelo.
Absurdo, né?
Assim,
Absurdo,
a Amanda
absurdo.
foi nocauteada em pé, cai levando,
Tipo, Herb
abre os
Dean fez um
tendões.
favorzão ali ainda de parar a luta antes dela cair de cara no chão, porque ia cair, né, cara?
Muito, muito.
Tipo, ó, vamos ajudar a lenda aqui, ó, Ronda. Vem cá, querida, acabou, chega.
Não tava preparado, assim. É. Depois da derrota para Ron, para Holly ficou claro, assim, tipo, não tava, não é mais.
Passou o tempo, né, cara? Passou, a verdade foi essa, né? Eu sempre falo, a Honda era tudo isso que fizeram? Era tudo isso. Na época dela ali, cara, 2011, entendeu? 2012, 13.
Mas vamos ver, ela perde para Holly, Roma, ela tinha 28 anos, cara. Tinha muito chão pra queimar ainda.
Tinha, exatamente, mas é uma pessoa que claramente é perturbada.
Não fala assim,
Cara,
porra.
falo, cara, tem
Não
que.
é perturbada, cara.
Não, cara, mas é uma pessoa que reage desse jeito a uma derrota, não tem chão pela frente, não rola. O chão pela frente dela é o que ela tá fazendo agora. Luta combinada, se vai perder, vai perder porque tá combinado. Aí não tem problema.
É, você
Entendeu?
reclamou, né?
Entendeu? Não tem essa. Aí, porra, vai lutar com uma. O que eu tô falando, tipo, passou, cara. Holly Holm. E você olha a Holly Holm, cara. Ela nem é nada sensacional. Nem é nada sensacional. Tentaram fazer um hype e tal. Ah, lutou não sei quantas lutas de boxe, não sei quantas lutas de kickbox, não sei o que. Legal, mas até aí, lutar e ganhar e competir em alto nível, a história é outra, cara. Ela é uma lutadora ok, assim, tipo, do bolo ali. Não é nada espetacular. Agora você vê, por exemplo, uma Amanda Nunes, cara. Tipo, não tem mulher ali que ganha da Amanda Nunes. E aí você botar uma
Tem
Honda.
muito homem que perde para ela também.
Exatamente, exatamente. Então, o jogo dela nunca evoluiu daquilo lá, cara. Veio com as duas perninhas duras, assim, pulando de ladinho, assim. Cara, horrível, horrível.
Mas aí eu critico assim, o camp dela era ruim, não acho o Edman um grande treinador. Puxa o retrospecto dele dos atletas que passaram pela mão dele, você vai ver.
Matou o Travis Brown também, que era um cara que tinha
Pô.
tudo para ser um astro, né, cara? O cara,
Ó,
puta atlético, jogava basquete, tem 2 metros de altura, era bom de porrada pra caralho.
pra
Ô, Brandon
caralho.
Schaub, me corrija aí se eu tiver errado.
Pô, nocauteava a galera com cotovelada no
Lembra,
clinch,
cara?
tá ligado?
Porra, bicho. Então e ele
Foi pra lá por causa
matou o
da Ronda, velho.
cara, matou a carreira do cara, bicho. Matou a
Sim.
carreira do cara. Agora, o negócio da Honda, cara, se olhar também, a gente nunca viu ela ter um nível de competição decente, né, cara? Tipo, e sem contar que, ó, de 2000, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete lutas da mulher foi no primeiro round, cara.
Todas
Teve.
foram no primeiro round,
Não,
menos
menos.
a
Tá certo.
Holly e a Mitchell.
É que eu tava olhando as do UFC. Todas as lutas dela, tipo, ela nunca precisou ir pra trocação, nada. Então ela literalmente não evoluiu e não tinha experiência de
Sim,
luta.
sim.
Entendeu? A
E o
luta que ela
campeão, ele
teve uma
precisa ser
experiência.
testado e precisa superar
A
adversidades.
luta que ela teve uma experiência boa foi com uma pessoa que também era ruim de porrada. Entendeu? Que é a Misha. A Misha, 3 rounds ali, ela pegou uma pessoa que devia ter mais ou menos o mesmo nível técnico de porrada que ela. E foram
Mas assim.
pau a pau até que a luta vai pro chão. E aí ela consegue o armbar ali, mas.
Mas assim, eu tenho alguns pontos. Ela fez ser muito fácil e tal. Não é porque as meninas eram ruins. Ela fez parecer fácil porque ela era muito boa.
Sim,
Naquele estilo.
isso.
Fez o que tinha que ser feito. Concordo, não evoluiu por anos. Aí pode ser, porque deu muita atenção para promoção, para
Ah, e pode
Hollywood,
ser o que
ou
quiser.
porque
O
fez o camp
final da história
errado, não
é o
sei o quê.
mesmo.
É, não interessa. Aí cada um tem a sua história. Venceu as tops da época, que cruzaram seu caminho. A Misha, inclusive, foi campeã da UFC
Cara,
depois.
e também vamos falar assim, tipo. A gente fala, ah, mas a competição era ruim. Não, não era ruim. A competição era a competição da época. É ruim pra hoje. Pra época
Sim.
não era.
É tipo o nego falar, o Pelé era ruim. Cara, outros
É,
tempos.
exatamente,
Pô, deixa o cara.
exatamente, exatamente.
Passava o carro e já aparecia, ponto. A questão é, eu concordo, são dois pontos. Um, concorda, ela não evoluiu. E dois, campeão é feito na superação das adversidades, né? O Rocky Balboa tem aquela frase enorme que eu esqueci, mas que ele fala que, resumindo, que qual é o mundo vai te bater, não sei o quê. Não é, o campeão, você é foda, não é pela capacidade de bater, mas pelo quanto você aguenta a porrada.
Deixa
Enfim,
aqui
assiste aí o Rock Balboa 1,
Rocky
beleza.
Balboa quotes.
É enorme essa frase, cara.
Rocky
Ele tá, tipo, dando uma puta palestra pro filho
Balboa
dele.
long quotes. Espera aí. Life, olha isso, cara. Achei. Life is not about how hard of a hit you can give. It's about how many you can take and still keep moving forward. Puta que pariu. A vida não é. Eu não vou conseguir traduzir, vai ficar ridículo. Porra, traduz aí.
Fala aí,
A
fala
vida
tudo.
não é, sobre como você. O quão duro você consegue bater. É o tanto de porrada que você consegue levar e continuar movendo em frente.
Esse é o rock. E aí, cara, a Ronda, ela nunca passou por uma adversidade que ela tenha conseguido superar, sempre, tanto no judô quanto no MMA, né?
É verdade.
Isso foi triste, assim, mas eu volto a dizer, com a cabeça no lugar, num camp bom, ela teria muito mané que errar.
Estaria, não
Ela pode estar
mais,
lá.
mas na época sim, sem dúvida.
Na época.
É, agora já
Até hoje, vai saber, tem 33, porra.
é. Ah, mas não. Voltaria, acho que voltaria por dinheiro, mas aí precisa
Não, tô dizendo para ela voltar, tô dizendo, no mundo ideal ela não teria parado, teria mandado de
Ah,
quebra, ido numa
sim,
psicóloga e criado
sem dúvida
carreira.
nenhuma, sem dúvida nenhuma. Para essa mulher voltar hoje para a luta, por exemplo, se fosse acontecer, o que não vai, ela teria que, tipo, 2 anos de camp treinando hoje.
A bala violenta.
Esquece, meu irmão. Tô com o dinheiro que essa mulher tem no banco.
Vale lembrar que
Esquece.
depois disso ela assinou com a WWE, competiu por um ano lá.
Que é a luta de.
Telecatch, né?
No Brasil chama Telecatch. Aquela luta
Cara, o Telecatch
falsa
era
lá.
um
Os caras viram
programa de.
cambalhota, pula da cordinha, bate com a
Então.
cadeira.
É o Ted Barbarino, tá?
São
Mas é.
gigantes do ringue.
Gigante do ringue. É porque tinha um programa muitos anos atrás chamado Telecatch e a galera meio que chama o Pro Wrestling no Brasil de
Ah,
Telecatch.
entendi, entendi.
Só que aí ela lutou ali na. Lutou, não sei se lutou o termo correto, mas enfim, participou
Causou
da
umas
prova.
polêmicas lá também, falou que não era luta de verdade no final, não foi isso?
Era isso que eu ia falar, isso é genial dela. Porque assim, vai, um roendo parênteses aqui. Em 2014, eu acho, eu trabalhava na Record e tentei entrevistar uns caras da WWE. Na época tinha escritório no Brasil e tal. Aí quase rolou. Porque a WWE tinha feito um evento lá no Brasil, aí um cara chutou a bandeira do Brasil, quase foi preso, um desses caras do Telecast. Aí a gente ia fazer uma repercussão e tentar entrevistar os caras. Aí na hora de marcar, o assessor falou: beleza, vamos marcar com esse cara tal, não sei o que, mas não se esquece de um detalhe. Você não está entrevistando, vamos supor, o Rafael. Você está entrevistando o Rafael, o Demolidor. Então você está entrevistando o personagem. E para
Ridículo, né?
entrevistar o personagem, você tem que chamar o cara de super estrela, superstar. Oi, superstar, ô Demolidor, não sei
Puta
o
que
quê.
pariu.
O quê? É, tinha, naquela época pelo menos tinha que ser assim. Não sei se ainda
Rafael, o Demolidor. Muito bom, né,
é. E
cara?
acabou que não rolou, mas teria sido demais. Eu queria muito fazer.
Foda.
E, enfim, e eu puxei esse assunto para dizer que tem toda essa questão do uso personagens, enfim, eles não falam que são lutas coreografadas, embora todo mundo
Não, cara, os caras
saiba,
ficam
né?
bravos ainda de se falar que é luta, que é papagaiado. Os caras ficam bravos, cara, é ridículo. E isso é
Uma
um.
vez escrevi num texto
Tem uma base de fã aqui nos Estados Unidos, isso que é absurdo, cara. Absurdo.
no Brasil é muito menor, mas os caras, velho, eu lembro do texto que eu escrevi que eu usei o termo luta de marmelada, porque é um termo.
Real,
Cara.
100%. Vamos a gente levar xingo aqui no YouTube já já também,
Não,
né?
eu
Porque puta
escrevi
que.
esse termo, lutas de marmelada, entre aspas. Cara, eu fiquei 2 anos e meio recebendo e-mail de fã, juro. Por Deus, por Deus. Os caras me xingaram pra caralho, assim, tipo, é um absurdo. Como é que é a Record
É,
faz?
luta de marmelada? Você vai ver só. Vai lá então, vira três cambalhotas, sobe na cadeira, pula na cordinha e voa. Ah, te fuder, vai, cara. Irmão,
E daí, tipo,
porra.
desde então a gente passou a usar o termo lutas coreografadas.
Isso que é marmelada. 100%, né? Quando você chega e faz assim, ó, você vai ganhar e você vai perder, é marmelada, meu irmão. Não tem essa.
Aí não é luta, né? Não tem
Não é
competição.
luta, é. Porra,
É.
é artístico. O que não
Então,
tira o mérito dos caras como atleta. Então,
nenhum, nenhum.
né?
Não, os
Tipo,
caras são
os caras,
muito foda.
puta atleta, cara. Cai,
Aronda,
pula,
porra.
vira, tal, é
Os caras
foda.
campeão olímpico, Brock
Mas
Lesnar,
é, faz junto pra caralho, pra caralho.
o Tyson Fury lutou, o Ken Velasquez foi demitido, mas se apresentou também.
Ah.
E aí a Ronda, quando terminou o contrato dela com essa WWE, ela falou numa entrevista lá que as lutas eram de mentira e tal. Galera,
Lógico, mas tipo, foi natural, ela não tava nem fazendo breaking news, ela tipo assim,
era o
ah,
canal do
e
YouTube dela.
perguntaram quem era mais, o que é mais duro, é o UFC ou lutar no WWE? Ela falou, ah, não é luta lá, né? Então não era mais duro, o UFC é muito mais duro.
Eu acho que também teve. É porque assim, tem o canal dela no YouTube. E acompanhava os bastidores. Tem um momento que ela meio que, mano, dá abraço em todas as minas. Ela era. Porque tem vários eventos, três por semana, às vezes viaja pra Europa pra fazer publicidade. Elas são amigas. E aí, tipo, tá ela meio que abraçada com as minas que ela era inimiga, as personagens ela, tipo,
Sim,
se odiava.
sim, sim. Que, ai,
Ela
que já
fala.
criticaram aí, né?
É,
Tipo,
daí ela
porque,
fala.
tipo, ó.
Cara, mas não é real, a gente é amigo. Daí, como assim não é real? Tá
É,
ligado?
cara, é ridículo, cara. É ridículo.
Você sabe que tem um
Bro!
Brasil. Você tá ligado que tem um
Bro! How is
brasileiro?
that not real, bro?
Tem um brasileiro na liga de acesso. Esqueci o nome, Raw. Acho que é tipo. Vamos supor, é uma liga de acesso pra WWE. É da WWE, mas meio que os caras estão ficando populares até ir pra liga principal. Você tá ligado que tem um brasileiro lá?
Não sabia não, cara.
Vou te contar essa história rápido,
Tô
desculpa aí,
louco.
pessoal. Eu falo pra caralho, né?
Não, tamo aí.
O maior nome do wrestling brasileiro da história chama Antoine Jaú, já ouviu falar?
Já. Inclusive, é muito amigo da Rose. A gente tentou fazer podcast com ele já.
Antoine é
É,
foda,
vai
cara é
rolar.
foda.
Vai rolar, vai dar certo.
Ele é ali aluno do Beto Leitão Filho, deu aula pro Babalu, enfim, né? Contemporâneo dele. Ali na Academia Radar, era o irmão dele, Adrian Jaúde. É o Adrian que tá lá.
Ah, caralho, não sabia.
O Adrian, que é faixa preta de Jiu-Jitsu. Esqueci com que ele pegou a faixa preta. Faixa preta de Muay Thai, acho que do Luiz Alves, faixa preta de luta livre do João Ricardo. Era a seleção brasileira de wrestling do Beto Leitão. Treinava com o Marco Ruas, treinava com o Pedro Rizzo, treinava vale tudo com a galera. Nunca lutou vale tudo, não sei por quê, né? Faixa preta de Aikido, enfim.
Fudido.
Fudido, fudido. Hoje mora em Orlando, tá há alguns anos, ali tá uns 3 anos, se eu não me engano, nesse Raw aí.
Porra, cara. É, a Rose tava fazendo. Tá tentando fazer uma daquelas resenhas lá. É, a gente fazer o pessoal da luta livre com o pessoal do jiu-jitsu. Tipo. E
Luta
aí.
livre olímpica ou luta livre, luta livre?
Luta livre, é, nossa aí do Brasil com o pessoal do wrestling. Porra, esqueci o nome do cara.
Me chama pra participar, pô.
Pô, chamo na hora. Na hora, vamos
Adoro essa
fazer.
história
Ah, é
antiga.
mesmo? Vamos fazer legal.
Pô. Lutaria esportiva tem Hugo Duarte, Eugênio Tadeu, João Ricardo, né?
É, aí tem o Jaúde aí, não é Jaúde, porra.
Antônio Jaúde é do wrestling, da
Antoine
luta.
Jaúde, é, do wrestling, mas ele tem com o Marco Ruas também, tem uma história e tal. Ele
Ele
entraria
vale tudo, lutou com o Ryan Nelson.
na parada lá, fica legal. Fica legal,
Sim.
a gente vai tentar fazer. Se rolar, eu te chamo, sem dúvida.
Eu tenho conta, eu falo com o Jaúde.
Ah, a gente também, mas ele tipo, ah, eu tô fazendo umas entregas aqui e depois eu não consigo falar mais com o cara. Aí não responde, não responde, não responde, aí desencana. Aí ele tá tentando ver se dá certo, mas é massa. Vamos fazer acontecer.
Beleza. Se precisar de ajuda na ponte, eu faço.
Rolou, né? Foi?
Olá, menina Ronda. Enfim, falam bastante, criticamos a personalidade dela, né, no fim
Ah,
das
cara,
contas.
tipo, fala uma real, né, cara? Tipo, não é. A pessoa tem as suas falhas também, ué, é normal. É, bom, esse é o penúltimo episódio da série Top 10. Semana que vem vai pro ar o outro. Lembrando que a gente atrasou pra caralho o episódio dessa semana, porque era pra ter saído na terça, já é quarta. É, então a gente vai postar, eu vou postar hoje. Hoje, mais pro fim da tarde, sai o... Caralho, quem que tá hoje?
Babalu, não é?
É o Babalu?
Acho que é o Babalu. É o...
E aí na sexta é o Minotauro. Isso, Minotauro. Isso, tá certinho. Aí mais tarde sai o do Babalu. Então é, como são segmentos diferentes, eu vou postar no mesmo dia, mesmo foda-se.
Podcast é seu, meu amigo.
Ah, porra. Fechou? Ó, semana que vem, último episódio, terça-feira no ar. A gente vai fazer... É, a gente vai falar do Aldo e do Chad Mendes. Que a gente deixou os dois pela rivalidade. E pra dar uma pausa que a gente é capaz de gravar com o Aldo. Foda, né, cara? Tem que... A gente vai lembrar de tudo que aconteceu, da carreira. Como a gente falou do Anderson, entendeu? Tipo... É, o que, inclusive, no podcast que eu fiz com o Aldo... Eu começo a minha ordem cronológica? É, cronológica. Sim. Da carreira dele começou ali no McGregor, né? Que a gente começa falando, ó, bicho, vamos falar o que aconteceu? Quero muito saber o que aconteceu, como é que foi, papapá. Então a gente começa ali. A gente fala, porra, 10 anos invicto, caralho, papapá, papapá. Aí chega naquela luta com o McGregor. Aí a gente fala de tudo, cara. Do primeiro tour que eles fizeram, que o Aldo se machucou, e aí deu uma esfriada no momento, e aí volta, porra. Então, tipo, rolou tudo isso. Entendeu? Ninguém lembra, eu falei pra ele, ninguém lembra que logo depois daquela luta você ganha do Frank Edgar no UFC 200 e vira campeão de novo. Ele falou, tipo, nem eu lembro direito, porque eu queria ter lutado com o McGregor, eu não queria ter feito aquela luta com o Frank, ele não queria o cinturão, entendeu? Então, tipo, a galera que fala, ah, depois daquela luta com o McGregor ele morreu, não foi isso. Não foi isso. Ele, porra, o cara ainda ganhou. Ele falou que se teve uma luta que ele ficou com raiva e deixou a raiva atrapalhar a luta, foi a revanche com o Max Holloway. Que ele pegou em cima da hora e não tava bem treinado, não tava com gás pra lutar e falou, porra, vou pra matar ou morrer.
E morreu.
E morreu. Foda, né, cara? Foda.
Ah, sua parte ficou foda. Cara, você lembrou de uma... Puta, desculpa aí, vai ficar longo, mas eu juro que eu vou ser rato. Vou ser rato nessa história.
Qual a história?
A promoção do Aldo McGregor. Ela começa aqui em Vegas. Primeira foi no Cassino dos Fertitta.
Vamos deixar essa história pro semana que vem?
Faz todo sentido.
Faz, anota,
mas aí você me lembra. Aí
anota
me lembra.
Pra gente não esquecer e a galera vai ficar puta agora. Vai falar, caralho, eu quero ouvir a história. Ouve a semana que vem. Terça-feira vai estar no ar, a gente promete. Sem
faz
atraso.
Todo sentido. Beleza.
Faz sentido, não faz? Mas nossa, anota. Foi, anota pra gente não esquecer. Agora. Anota pra gente não esquecer. E é o teaser pro programa da semana que vem também. Tem uma história que eu vou contar semana que vem.
História é boa, sua história é boa.
Ou, agora, bom, a gente vai ter que desligar, você vai ter que me contar.
É nóis?
Porra, demais. Valeu, Diegão.
Valeu, galera. Abraço.
Abraço, galera. Tchau. Valeu.